Senhores deputados, então vamos dar início a esta sessão com a senhora bastonária da Ordem dos Notários, que é presidente e bastonária da Ordem dos Notários, que é a doutora Carla Cristina Soares, a quem começo por pedir desculpa, porque, enfim, nós não temos responsabilidade nisso, é verdade, mas enfim... É uma coisa que se passou aqui, tal como aqui tínhamos em brincadeira, tínhamos dito que se tinha perdido. Não sei, a senhora bastonária não se perdeu. Perderam-na. Isto é, mandaram-na para o quarto andar, onde estava... Isto é, onde nós realmente fazemos muitas reuniões, para Salvador. E, portanto, parece que confundiram a nossa comissão com a comissão de trabalho, imagine-se. E, portanto, foi ali à entrada, nos serviços, que houve um lapso. E, por isso, eu quero pedir desculpa à senhora bastonária... Notários, por isso. E também dar uma explicação pela circunstância desta reunião só se estar a realizar agora. Como sabe, em sequência das eleições foi pedida uma audiência, salvo erro ainda por volta de dezembro. Nessa altura para nós era muito difícil, porque estávamos numa fase de legislativa intensa, havia fim de ano, orçamento, etc. Não foi possível, depois propusemos uma outra data, não foi possível ser bastonária, coisa que era normal. Bom, acabamos por chegar agora a esta data. De qualquer maneira, eu quero dar esta explicação, pedir desculpa, e como a senhora bastonária seguramente sabe, nós fazemos muito serviço fora de horas, digamos assim, aqui nesta comissão. É uma comissão que... Enfim, onde passa 70% do processo legislativo, onde há muitas audições e, portanto, nós, diferentemente da maior parte das comissões, não reunimos uma vez por semana, reunimos sempre duas, sempre à terça, sempre à quarta. E eu estou convencido que o que nos falta daqui até ao fim da legislatura, que, enfim, terminará em julho, digamos assim, a legislatura rigorosamente é depois em setembro, mas já não haverá reuniões. Creio que vamos mesmo ter de utilizar ou às sextas da tarde, para além das sextas e das quartas, ou às sextas da tarde ou às segundas, para além do plenário, do trabalho que temos, porque é de facto... Não, está aí a solução. É de facto um trabalho muito intenso. Portanto, queria dar esta explicação, de algum modo, pedir desculpa, congratular a senhora bastonária, a doutora Carla Cristina Soares, pela sua eleição e pela eleição dos novos corpos gerentes, desejar, digamos, as maiores felicidades no trabalho, dizer que esta comissão, a primeira comissão, em tudo aquilo que for possível e necessário, estará sempre à disposição da Sra. Bastonária e da Ordem dos Notários, e que, em muitas circunstâncias, obviamente, como anteriormente era feito, desde que solicitados para intervir em qualquer matéria, ou quando nós, por vezes, pedimos parecer sobre matérias, enfim, costuma haver este tipo de colaboração, e que estou seguro que também se manterá. Eu queria começar também por lhe agradecer um conjunto de volumes que a senhora bastonária nos trouxe, notariado em Portugal, na Europa e no mundo, notariado do século XXI, desafios da modernidade. Já agora deixe-me dizer-lhe, isto está a ser gravado, não há nenhuma objeção. Depois, um conjunto de coisas que vou fazer. Este livro é evidente, vai para a nossa biblioteca, os seus deputados serão à exposição.
Um dos autores de um artigo desse livro está presente, é o escritor
Miguel Macedo, é? Macedo, pois. Portanto, um dos autores está presente.
Eu estive a tomar posse como notária privada.
Sim, senhor. Pois ele andou por lá, foi secretário de Estado. E, portanto, estão também, depois, um conjunto de elementos de trabalho que são parceiros do Canutilho, uma queixa ao Procurador de Justiça, um outro parceiro de Jorge Miranda, e depois uma versão resumida sobre um trabalho da Soutora sobre o 17º Governo Constitucional e a reforma do registro de notariado, um erro conceitual, versão resumida, tudo matérias que, se os senhores deputados assim o entenderem, nós poderemos mandar fotocopiar, ainda que não hoje. Se não, vamos distribuir um a cada um destes, um a cada um dos senhores deputados coordenadores. Coordenadores. Não, não, nós aqui também temos. Não, não, nós aqui. Está a senhora Bastonar a dizer que pode mandar para cá mais. Mas não se justifica. Nós, com um a cada um dos coordenadores, se calhar resolvemos o problema. Não é? Pronto, estão revistas de ordens dos notários também à vossa expressão. Muito obrigado por isto. Eu vou dar, senhora Bastonara, vou dar a palavra à Vossa Excelência. A senhora Bastonara está acompanhada por uma senhora assessora para dizer o que lhe aprover e depois vou dar a palavra aos grupos parlamentares que estão presentes, que são, pelo menos para já, o PS, o PSD, o CDS, o PCP está a caminho. Foi à Comissão de Defesa, mas está a caminho. Quem não estará presente será o Bloco de Esquerda, porque a representante nesta Comissão está no estrangeiro com o Presidente da Assembleia da República e não se pode fazer substituir, e os Verdes, que vêm quando podem, como é um grupo mais pequeno, enfim, embora pertençam a esta Comissão, mas também pertencem a outras e, evidentemente, dão prioridade mais a outras. Dou-lhe a palavra para usar a sua vontade. Tem a palavra a senhora Bastonar, Carla Cristina. Doutora Carla Cristina Soares.
Doutor, queria começar por agradecer o facto de me terem recebido quando foi possível, as suas palavras amáveis. Começar por pedir desculpa por não ter os dotes oratórios dos presentes. Normalmente o notário faz sempre acompanhar de uma cábula e por isso eu trouxe uma também hoje. E cumprimentar todos os senhores deputados. E o motivo que me traz aqui é, sobretudo, a preocupação que a Ordem dos Notários e os notários têm neste momento relativamente à política que tem vindo a ser desenvolvida pelo atual Executivo, que nos preocupa. Queria, antes, saudar o Dr. Miguel Macedo. Como disse, há um artigo seu numa destas publicações e que, na altura, Secretário de Estado, foi o setor que me deu posse como notária privada ao primeiro grupo de notários privados, embora tivesse sido uma posse algo conturbada na altura. A primeira preocupação que nós temos, e aquela que consideramos mais importante, é uma preocupação que se prende com o nosso sistema jurídico e, como é sabido, o direito existe para servir as pessoas. E portanto, quando o direito não serve o seu fim, que é gerar relações de confiança e de segurança, a sua finalidade última fica posta em causa, e é isso que nós entendemos que está a acontecer neste momento. Em 2004, foi publicado o pacote da privatização do notariado, pacote legislativo, que acaba por ser posto no terreno em inícios de 2005, mais precisamente no dia 15 de fevereiro de 2005, data da primeira posse dos notários privados. Até então, nós assistíamos a um notariado que funcionava com uma contabilidade do século XIX, um notariado completamente obsoleto, em que era difícil marcar atos, em que a marcação desses atos muitas vezes era abreviada por meios que todos nós conhecemos e que os senhores na vossa atividade também terão conhecido. E isto não seria certamente alheio à falta de vontade política na altura de se fazerem inspeções, sobretudo nas grandes cidades de Porto e Lisboa. O facto de no Porto e Lisboa os cartórios serem, na prática, controlados pelos ajudantes que, por força de lei, substituíam os notários nas leituras nos bancos, e, sobretudo, o facto de o mapa notarial se ter mantido inalterado desde os anos 60 e ser completamente insuficiente para as necessidades da população. A privatização do notariado é nosso entender, e conseguindo desligar-me da minha função de bastonária e da minha profissão, foi a reforma melhor sucedida na área da justiça nas últimas décadas. Porque o grande problema que existia na altura, que era precisamente a morosidade dos atos que arrastava os outros problemas implícitos, acabou. E o notariado modernizou-se num curto período, num período de um ano. Não houve quebra de receitas para o Estado, por um lado porque houve poupança em despesas e por outro porque cresceu a receita do IVA, cresceu a receita do artigo 16, que foi uma verba que nós pagámos para ter acesso às bases de dados do Ministério da Justiça, que rendeu ao Estado 35 milhões de euros e cujo acesso nunca nos foi dado. Rendeu a segurança social dos trabalhadores que foram contratados de novo para os cartórios, que não provinham da função pública, mantendo-se os descontos para a Caixa Geral de Aposentações para os que provinham da função pública. Poupou-se em arrendamentos, poupou-se em vencimentos, poupou-se numa série de despesas e foi feito um estudo económico até, encomendado pela Ordem dos Notários, que veio comprovar isso. O grande problema foi que as receitas que cresceram foram engrossar o orçamento do Ministério das Finanças e deixaram de ir para o Ministério da Justiça. Mas esse problema, como devem imaginar, é um problema que nos transcende e que compete ao Executivo e à Assembleia da República resolver. Na altura investiu-se muito dinheiro em muitos estudos para que a reforma corresse bem. Optou-se por aquilo que se considerava ser o melhor modelo, que conciliava a flexibilidade e a segurança. E, de repente, decidiu-se, no espaço de um mês ou dois, depois dos primeiros notários tomarem posse como notários privados, virar costas a esse caminho e enverdar por um outro caminho. Quando haveria tanto que investir noutras áreas da justiça que não funcionam neste momento, passou a investir-se numa área que estava a funcionar bem. Curiosamente, o pai da reforma, foi o partido do Sr. Miguel Macedo, não se tem manifestado sobre este assunto, ou muito raramente, que é algo que também nos espanta, de certa forma, porque este caminho foi escolhido pelo PSD, foi pensado, mas depois não foi defendido. O PSD esqueceu-se de defender esta dama, que era a privatização do notariado. Não entendemos muito bem porquê. E o mais curioso é que se avergou por uma política de simplificação, chamada Simplex, na defesa dos cidadãos, das empresas, e é evidente que um sistema que gera insegurança jurídica, como eu passo a explicitar, não defende os cidadãos, nem defende as empresas. Este caminho implicou um desvio de um trabalho que era feito dos cartórios para as conservatórias, a saber, a formalização dos contratos. E, portanto, as conservatórias passaram a estar em concorrência com os notários. Em concorrência desleal, e explicitarei seguidamente porquê. Portanto, como devem imaginar, grande foi o meu espanto quando, em reação à recente greve dos trabalhadores dos registros, o Sr. Secretário de Estado, o Dr. Tiago Silveira, reage dizendo, fazendo uma afirmação que julgo que terá sido esta, depois espantam-se que se fala em privatização das conservatórias. Portanto, aquilo que nós antevemos no terreno é, de facto, um desvio de clientela dos cartórios notariais para as conservatórias, para a seguir se privatizarem as conservatórias, o que não nos parece muito curial, e gostaríamos de saber qual a opinião dos senhores deputados sobre este assunto. Relativamente à insegurança jurídica, o atual Executivo optou por enverdar por um caminho, o caminho Simplex, aliás analisado numa monografia só sobre este assunto da OCDE, publicada em 2008, muito crítica acerca da forma como este sistema foi implementado, da falta de análise de risco, da falta de análise de custo-resultado, dificultada pelo facto das despesas serem divididas pelos orçamentos dos vários ministérios, da falta de educação da população, do nível educacional, não ser suficiente para que estas medidas sejam aproveitadas pela população em geral, e uma série de outras dificuldades, nomeadamente a segurança do sistema informático para a qual a Ordem dos Notários tem vindo a alertar e que muito nos preocupa, e que não é compatível sequer com a participação de Portugal no Portal Europeu de Justiça, que estará aí em 2010. E tencionamos, inclusivamente, alertar as instituições comunitárias para o facto de a participação de Portugal no Portal Europeu de Justiça pôr em causa a segurança jurídica na Europa. E optou-se, então, por uma tradição macaense, um modelo anglo-saxónico, ao arrepio da tradição jurídica europeia, da tradição jurídica portuguesa, tendo-se, provavelmente, o atual Executivo esquecido de que não somos nórdicos, temos uma cultura diferente, desconhecemos a cultura, a boa cultura britânica, temos costumes diferentes e temos um sistema jurídico diferente, em que nós deduzimos a aplicação do direito à prática de regras que se vão adensando em pirâmide, ao contrário dos ingleses, que fazem o oposto. Daí o título do meu trabalho, chamar esta reforma um erro conceptual, porque é de facto esse o problema base desta reforma. De tal forma que os próprios americanos realizaram em maio uma conferência em Washington, tendo convidado uma série de juristas de direito continental e notários, no sentido de perceberem se o notariado latino, que é o modelo que existe na maioria dos países europeus, hoje não existe em Portugal e em dois ou três países de tradição anglo-saxónica, se esse modelo não seria uma solução para evitar uma nova crise económica. E, portanto, o que me parece é que nós estamos cada vez mais orgulhosamente sós, de costas voltadas para a Europa e de costas voltadas para o mundo, a pretexto de uma aparente modernidade segura, que todos os preâmbulos dos diplomas do Simplex apregoam, mas que é falsa, porque de segurança este sistema nada tem. O notário é uma base, um pilar, um dos pilares fundamentais da administração da justiça, da regulação do mercado e da defesa do consumidor. Questiona-se neste momento, a nível comunitário, a conciliação do modelo do notariado latino com as regras da concorrência. É uma questão muito polémica. Seja qual for o desfecho dessa questão, o notariado não voltará a ser o mesmo. O que é certo é que a regulação dos mercados e a defesa do consumidor passa pela existência do notário, que permite o acesso aos contratos e à assessoria a custos sociais. Esses preços sociais só são possíveis através de uma economia de escala que foi possível até hoje, tornando determinados atos exclusivos da função notarial. Essa economia de escala perdendo-se, é impossível que os notários continuem a praticar os preços que praticavam até aqui e que certamente os senhores advogados não praticarão, e que as conservatórias praticam ainda mais baixos, porque fazem uma subsidiação cruzada entre o preço exagerado dos registros que têm em monopólio e os contratos, ou seja, exageram o preço dos registros e desviam esse exagero de preço para a formalização dos contratos em concorrência com os notários para angariarem clientela, razão pela qual nós redigimos um pedido de fiscalização da constitucionalidade da atual tabela emolumentar, no sentido de o PSD vir a subscrever esse pedido, e já pedimos uma audiência à doutora Manuela Ferreira Leite. Para vos dar um exemplo, se eu comprar uma casa, o registro custa-me 250 euros, se eu comprar 1000 casas, o registro custa-me 250 euros. Portanto, é uma tabela completamente desproporcional ao custo que o serviço importa para o Estado. E para vos dar outro exemplo de subsidiação cruzada, se eu fizer uma habilitação de herdeiros num cartório notarial, pago 250 euros para a registar. Se eu fizer uma habilitação de herdeiros mais registro, pago pelo pacote na conservatória 250 euros. Portanto, o contrato é oferecido. Habilitações, partilhas, o sistema é o mesmo. Convenções antenupciais, o sistema é o mesmo. Mais ainda do que isto, preocupa-nos um caso extremo, que é o registro por depósito. Porque um dos caminhos que o Simplex aponta é acabar com o duplo controle da legalidade. Ou seja, o controle da legalidade seria apenas feito através da conservatória. Não é esse o caminho que tem sido seguido na Europa. O caminho que tem sido seguido na Europa é deixar o controle da legalidade ao notário, que é quem identifica as partes, é quem está perante as partes, é quem tem a melhor aptidão para fazer, por exemplo, o controle do branqueamento de capitais, do crime económico e do financiamento do terrorismo, e deixar à conservatória o controle da forma do ato e o controlo meramente registral, ou seja, da conformidade da descrição do prédio e dos titulares, dos vendedores e dos compradores, com os dados que o registro anterior revela e publica. Este duplo controle da legalidade, ao contrário do que o PS afirma, não acabou. Porque na conservatória os dois momentos distinguem-se. O momento em que um funcionário, normalmente com a quarta classe, faz o equivalente à escritura, por competência própria, e o momento em que esse mesmo funcionário com a quarta classe verifica a legalidade do contrato. Assim como, quando eu faço uma escritura, eu verifico a legalidade daquela escritura e esse funcionário com a quarta classe vai depois verificar se a minha escritura está bem feita. Portanto, o duplo controle mantém-se, em teoria. Há um caso em que não há controle absolutamente nenhum, que é o caso do registro por depósito. O registro por depósito é uma modalidade de registro criada também pelo atual executivo, há vários atos, várias operações societárias que são registadas desta forma, uma delas a cessão de cotas. E neste momento este registro é uma mera publicidade de notícia, por várias razões, porque é um registro que não está sujeito à verificação da legalidade, portanto, em geral as operações societárias, a forma que seguem hoje é assinatura no documento particular, que nem sequer é reconhecida. A maioria destas operações estão a ser feitas por contabilistas, portanto, esta reforma fomentou a procuradoria ilícita nas operações societárias, e o registro por depósito não está sujeito à verificação da legalidade. Ou melhor, está. Mas quem tem a obrigação de verificar a legalidade, por exemplo, das cessões de cotas, é a própria sociedade. Ou seja, em plena crise económica, o PS criou uma maravilhosa autorregulação das operações societárias. E por isso é que, recentemente foi publicado um artigo, por acaso na sequência de uma conversa que eu tive com o autor, o Dr. Paulo Albuquerque, no sentido de que em Portugal não são necessárias offshores com o registro por depósito. E, portanto, a sociedade verifica a legalidade deste ato, o registro não pode ser recusado, porque o conservador não pode verificar a legalidade. Se um marido ceder uma cota a uma mulher, como é sabido, é um negócio nulo, porque não pode haver vendas entre marido e mulher, o conservador, vendo debaixo do seu nariz que aquele negócio é nulo, tem que o registar. Não pode pôr qualquer dúvida, portanto, o registro não ingressa provisoriamente, por natureza, nem por dúvidas, em caso algum. O próprio registro, que eu já me lembrei de tentar recolher um conjunto de registros destes nulos que existem, e muitos, aliás, as estatísticas dos tribunais de comércio revelam um aumento exponencial desde esta reforma introduzida pelo Decreto-Lei 76A em 2006, e lembrei-me de solicitar à Procuradoria-Geral da República a declaração de nulidade destes registros. Não é possível. O registro por depósito não pode sequer ser declarado nulo em tribunal. É um registro à prova de bala. E de tal forma que o registro, a regra, um dos princípios registrais é de que a realidade que o registro publica pressupõe, é presunção de que aquela situação jurídica existe. É essa a finalidade do registro, publicitar uma situação jurídica que se pressupõe verdadeira perante terceiros. Pois bem, quando o registro por depósito foi criado, em 2006, esta regra existia e aplicava-se a todos os registros, por depósito ou a outra modalidade, por transcrição, em que aí sim há verificação da legalidade. No entanto, um responsável, não sei o nome, mas sei que era alguém próximo do governo, assistiu a uma conferência no Brasil em que a doutora Mónica Jardim, que é uma assistente da Universidade de Coimbra, chamou a atenção para a possibilidade do Estado poder vir a ser responsabilizado por estar a difundir perante terceiros uma notícia que podia não ser verdadeira. Logo, o Executivo rapidamente alterou este artigo e então o registro é presunção de que a situação jurídica existe se for um registro feito por transcrição. O registro por depósito não é presunção de que a situação jurídica existe. E eu pergunto, para que é que serve o registro por depósito? Os elementos do registro por depósito são retirados do requerimento do registro, não do documento, e o documento nem sequer é junto. Em 30 de dezembro de 2008, entrou em vigor um diploma que obriga a que o documento seja junto, mas como os elementos continuam a ser retirados do pedido, se eu juntar ao pedido uma notícia de jornal, o registro é feito na mesma e arquiva-se a notícia do jornal. E isto não é uma anedota, isto foi até já veiculado junto dos conservadores por entidades responsáveis pela formação do Instituto de Registro Notariado. Outro princípio que desapareceu foi o trato sucessivo. Eu só posso vender se tiver a cota registrada a meu favor. Esse artigo foi revogado. O cumprimento das obrigações fiscais inerentes à cessão de cotas deixou de ser verificado pela Conservatória. Podemos achar que se trata de um nicho de operações sem muita relevância, mas o que é certo é que as sociedades por cotas são a maioria das empresas do nosso país. Há uma série de atos societários que pressupõem a qualidade de sócio de uma sociedade que deriva da cessão de cotas, e a maioria das transmissões de imóveis e a maioria das sociedades construtoras são sociedades por cotas. Portanto, esta doença do registro por depósito é uma doença que dentro de poucos anos se vai estender a toda a sociedade e que vai certamente aumentar a litigiosidade, o que comprova que os preâmbulos do Simplex, no mínimo, padecem de distração por parte do atual executivo. Vamos ver se o PS cá estará para defender o Simplex quando isso se verificar. Existem ainda outras situações que nos preocupam, por exemplo, o dinheiro que se gasta em publicidade das conservatórias, em portas-chaves, em brindes entregues aos clientes para os cativar, em publicidade em jornais, em deslocações em táxi, agora às mediadoras imobiliárias, aos bancos, às associações empresariais. Essas deslocações em táxi, há um despacho interno do Instituto de Justiça e Notariado que diz que são pagas pelo fundo de maneio, ou seja, pelas verbas para suportar as despesas dos serviços. E, portanto, os portugueses estão todos a pagar esta publicidade e estes táxis de deslocação, por exemplo, da Conservatória de Quarteira à Casa Pronta de Vila Moura. Outra situação que nos preocupa são, inclusivamente, ilícitos criminais que estão a ser praticados pelo Instituto de Justiça e Notariado. A base de dados do Registro Civil contém os dados dos óbitos. Tem sido procedimento regular por parte de algumas conservatórias do Registro Civil para forçarem os familiares das pessoas que morrem a fazerem a habilitação e a partilha nas conservatórias, escrever cartas às viúvas, a lamentar a morte do familiar e a convidá-las para irem fazer partilhas e habilitações à conservatória. Tive a oportunidade de dizer isto numa entrevista que dei à SIC, tenho essas cartas comigo, comuniquei esta situação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque isto configura um ilícito criminal, desvio de dados do fim para que a base foi criada para fins alheios à base. Nada me foi respondido. Provavelmente iremos avançar diretamente para o Ministério Público, uma vez que a Comissão Nacional de Proteção de Dados nada fez sobre esta matéria e nada nos disse. Outra prática que descobri recentemente foi que as conservatórias do Registro Civil, de tão pressionadas que têm sido pelo Instituto do Registro Notariado para apresentarem como resultado a elaboração de partilhas e de habilitações, a tal ponto que esse é um dos critérios de avaliação dos conservadores e dos funcionários, obrigam as pessoas que se divorciam a assinar uma declaração em como prescindem de fazer a partilha na conservatória. Ou seja, invertem-se os termos. Não, as pessoas não dizem que querem fazer a partilha. As pessoas têm que declarar por escrito que assumem a responsabilidade de não a fazer na conservatória. São enviadas também cartas à custa de todos os portugueses para todas as imobiliárias do país, a publicitar os serviços do Simplex, para agências funerárias, enfim, para uma série de entidades. A própria DECO vem dizer que os serviços do Simplex são mais baratos do que os serviços dos notários quando os nossos preços, neste momento, são livres, embora durante um ano tenham sido fixos e fixados a um valor superior, quase em dobro, aos praticados pelas conservatórias. Nós éramos obrigados a cobrar o dobro do que as conservatórias cobravam por lei. A própria DECO vai ter que retificar a notícia que tem feito difundir na revista Dinheiro e Direitos, que é a base da publicidade do IRN em todos os portais do Ministério da Justiça, do IRN e de uma série de entidades públicas, publicidade essa que tem por base o argumento de que o método tradicional, leia-se notário, o ato supérfluo, leia-se escritura, é muitíssimo mais caro, 70% mais caro, quando os nossos preços são livres. Acresce este problema, o problema do IVA. Eu gostaria de saber quanto é que o Estado, até hoje, perdeu em IVA nestes serviços. Porque os notários têm que cobrar IVA pelos contratos que formalizam e as conservatórias não cobram IVA. Embora tenhamos pago os 35 milhões de euros de que vos falei para ter acesso às bases de dados dos registros, que agora foram facultados gratuitamente aos agentes de execução, nós nunca tivemos acesso a essas bases de dados. Parece-nos que o IRNE não pode continuar a ser regulador da formalização dos contratos, porque a partir do momento em que tem uma missão de regulador e ao mesmo tempo é um agente comercial nesta área, a sua função não pode ser bem cumprida. Ele não pode regular o setor, portar-se de forma selvagem em termos de concorrência e ser agente comercial do setor que ele próprio regula. O grande problema hoje em dia do Simplex relativamente à formalização dos contratos é a atribuição de competências em entidades que, por natureza, não as podem exercer. Do lado das conservatórias, a falta de habilitações, não é? Portanto, os ajudantes até 1990 ingressavam na carreira com a escolaridade obrigatória e uma prova datilográfica, que provavam que sabiam datilografar, escrever à máquina. Em 1990 passou a ser-lhes exigido o 11º ano. Ao contrário do que o Instituto de Justiça e Notariado diz, nunca tiveram formação jurídica, apenas formação na área da informática. E hoje têm competência própria para fazer os atos da casa pronta, compra e venda de imóveis, todos os atos que ingressam no registro por depósito, uma série de operações societárias e também para qualificar registros. Portanto, o tal duplo controle da legalidade é entregue a um funcionário com a quarta classe. Por outro lado, não descortinamos características de imparcialidade nestes agentes, porque são hierarquicamente dependentes do Estado, ao contrário dos notários, embora os notários tenham uma ligação ao Ministério da Justiça, porque têm uma dupla função pública e privada, e, portanto, são disciplinarmente responsáveis perante a sua ordem, ao nível deontológico, no que se prende com a função privada, e perante o Ministro da Justiça, no que diz respeito ao exercício da autoridade pública. E o mesmo se passa com os senhores advogados. Aliás, no próximo semanário Sol, tenciono fazer publicar um artigo de opinião sobre as buscas da Procuradoria-Geral da República aos grandes escritórios de advogados a propósito do crime financeiro e a reação da Ordem dos Advogados no sentido de que se está a violar o sigilo profissional dos senhores advogados. Pois eu acho que, se calhar, se a Ordem dos Advogados tivesse pensado bem quando se adoptaram as medidas de atribuição de competências aos senhores advogados na área notarial, se calhar não teriam defendido essa solução. Porque não se pode querer defender o sigilo profissional, titular atos e guardar um arquivo público, que é suposto que deve ser público, as duas coisas não são compatíveis. O cartório não é um escritório. O cartório é uma repartição pública. Continua a ser uma repartição pública. Qualquer cidadão pode aceder ao meu cartório. Eu tenho diariamente pessoas no meu cartório dos mais variados estratos sociais, de todas as raças, a maioria delas provenientes da Loja de Cidadãos Restauradores, que os senhores com certeza saberão por quem é frequentada, e eu não posso dar o acesso a ninguém. No entanto, não é qualquer pessoa que acede a um escritório de advogados. O meu arquivo é público. Qualquer documento, à exceção dos testamentos, que me seja solicitado no meu cartório, esse cidadão tem acesso a esse arquivo. Portanto, eu não compreendo como é que a Ordem dos Advogados reage às buscas nos escritórios de advogados e não reage à atribuição de competências notariais aos senhores advogados. Portanto, aqui não se trata de um problema de qualificações, embora os notários, obviamente, sejam especialistas nesta matéria, mas sim um problema de estatuto e de imparcialidade. Gostaria de terminar a minha intervenção com uma questão que eu não considero tão importante, porque é uma questão, digamos, de classe, e não foi isso que me trouxe aqui, mas não posso deixar de abordar esta questão. Quando o PS tem sido confrontado nesta comissão com a contrarreforma, ou seja, a reforma contrária à introduzida pelo PSD, a quando da privatização do notariado, os dois grandes argumentos que têm sido utilizados pelo Sr. Secretário de Estado têm sido, por um lado, veio quem quis, por outro lado, quem quiser volta. Isto não é verdade. Eu optei por ser notária em 1994, depois de já ter exercido advocacia durante 8 anos, porque era a profissão que eu queria seguir. Não era mais nenhuma. E em 2005, quando foi feita a privatização do notariado, eu só podia continuar a ser notária se aceitasse o desafio da privatização e todos os riscos que esse desafio implicava. Porque senão, passava a ser conservadora. Voltava para uma conservatória. E, portanto, para continuar a exercer a minha profissão, eu aderi à privatização do notariado. Hoje, eu posso regressar à função pública até ao dia 15 de fevereiro do ano que vem. E essa data aproxima-se. Eu não poderei, certamente, porque sou bastonária, os meus outros colegas sim. Mas não vou ser notária. Vou passar a ser conservadora. Portanto, eu não vim para o privado porque quis, e eu não volto para o público se quiser, porque eu ficaria no público numa profissão diferente e voltarei para o público para uma profissão diferente, que não é a minha e não é aquela que eu quis desde sempre. Por outro lado, do universo dos notários que existem hoje, que são 412, e é curioso que são mesmo 50%, eu estive hoje a confirmar estas contas, só 206 é que podem voltar. Os outros 206 não podem. Dos 206 que podem voltar, 5 já pediram o regresso. E, portanto, eu parece-me que era bom que o PS, sobretudo em fim de mandato, ponderasse a hipótese de aumentar o número de anos de licença sem vencimento dos notários provenientes da função pública, que termina em 2010, eram 5 anos, para pelo menos mais 3 anos, porque senão o Estado português vai se ver a braços com mais 206 vencimentos de notários que regressam para a função pública, e, provavelmente, o dobro disto, 412, de funcionários que regressaram também da função pública e que, se o cartório fechar, terão que voltar. Talvez fosse bom pensar em aumentar esta licença, para tentar dissuadir os senhores notários de regressarem e os seus funcionários e vermos o que é que vai acontecer ao notariado nos próximos anos. Porque se o resultado das eleições europeias se mantiver nas eleições legislativas, como devem imaginar, espero que assim seja, embora sempre me tenha considerado uma pessoa de esquerda, no passado, hoje já não, provavelmente o futuro do notariado vai ser diferente e depois o próximo governo vai se ver a braços com muito mais ordenados para pagar no Ministério da Justiça. A Ordem dos Notários pediu que fosse apurada a questão da constitucionalidade do simplex à luz do princípio da livre escolha da profissão e temos dois pareceres no sentido que esta reforma é inconstitucional elaborados pelo professor Jorge Miranda, meu querido professor, e pelo professor Gomes Cantilho, precisamente porque põe em causa não só o princípio da proporcionalidade, porque o Estado português tinha outras vias que podia seguir, como, por exemplo, manter o controle da legalidade nos notários relativamente ao título e atribuir às conservatórias o controle da legalidade meramente registral e formal, e seguiu uma via que não é a seguida pela maioria dos países da Europa, adotou medidas que não são proporcionais aos resultados que se pretendem atingir, e a política do simplex afeta também o direito à livre escolha da profissão de notário. O que é certo é que nós crescemos na escola a pensar que o Estado é uma pessoa de bem e que nós, primeiro como crianças, depois como adultos, devemos ser bons cidadãos, porque o Estado é uma pessoa de bem. Foi isso que eu aprendi. E é isso que eu estou a ensinar ao meu filho. E é isso que a escola também lhe está a ensinar. Mas parece que nem sempre. Ou seja, o Estado, as políticas, estão ao sabor dos variados mandatos políticos, numa política de descontinuidade, e, portanto, é evidente que a boa-fé e a imagem que os portugueses têm dessa boa-fé que esperam do Estado português tem que sair abalada deste tipo de políticas. Os notários investiram muito dinheiro nos cartórios e tinham a expectativa de exercer a sua profissão durante um período que lhes permitisse recuperar o investimento que fizeram e viver em tranquilidade. O que é certo é que desde 2007, incluindo o ano 2007, os notários tiveram uma quebra de receitas até hoje de 78,36%. Muito mais haveria para dizer, no entanto, não vos quero amassar mais. Apenas dizer que a Ordem dos Notários está, e eu, estaremos sempre disponíveis para um diálogo franco e construtivo. Não temos encontrado um interlocutor à altura no Ministério da Justiça. Aliás, posso-vos dizer que o Sr. Ministro da Justiça e o Sr. Secretário de Estado, na única reunião que tive em janeiro com eles, quando alertávamos para a questão da segurança jurídica, a resposta que nos deram foi: pois e depois, se houver problema, os portugueses dirigem-se às instâncias devidas, ou seja, aos tribunais. Curiosamente, mostrou-se muito incomodado por a Ordem dos Notários ter muitas ações contra o Estado português, o que não deixa de ser uma contradição. E, portanto, embora não tenha havido esse interlocutor do lado do Ministério da Justiça, estamos dispostos a ajudar a detectar os problemas, porque primeiro têm que ser detectados os problemas, e posteriormente a apontar soluções e a colaborar com os órgãos de soberania em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Bastonária. Não tenho inscrições, vou dar a palavra à Sra. Deputada Helena Terra, Partido Socialista. Eu, de qualquer maneira, gostava de pedir aos seus deputados alguma contenção, porque nós temos uma agenda muito pesada. Começamos já tarde, temos uma agenda muito pesada e precisávamos de a cumprir, portanto agradecia que, enfim, sem estar a limitar coisíssima nenhuma, mas que houvesse alguma contenção nos tempos e nos termos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, quero começar por cumprimentar a Sra. Bastonária da Ordem dos Notários, Doutora Cristina Soares.
Carla.
Doutora Carla Cristina Soares.
Obrigada.
Peço desculpa, portanto, é também Cristina Soares, só não disse o primeiro nome, mas penalizo-me desde já por esse facto, não era a minha intenção. Doutora Carla Cristina Soares. Quero permitir que me seja possibilitado fazer um entre parênteses, e peço desculpa pelo uso do termo, para cumprimentar também a doutora Fernanda Massas, que foi, enquanto assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professora de alguns, neste caso, tanto quanto me recordo, só duas das presentes. Eu própria e uma das assessoras jurídicas do nosso grupo parlamentar. Há bocadinho, um colega deputado que estava sentado ao meu lado foi também aluno da professora Fernanda Massas. Aprendemos muita coisa com ela. Eu, no meu caso, posso dizer que não aprendi só ao tempo de direito constitucional. Aprendi muitas outras coisas e, portanto, não podia deixar passar esta oportunidade para fazer esta nota. Costumo dizer que aquilo que é devido deve ser feito na primeira altura que for possível fazer e, portanto, aqui está este meu reconhecimento público.
Deixe-me aqui corrigir um lapso grave. Este é grave, doutor. Porque eu, quando recebi a doutora Carla Cristina Soares e a doutora Fernanda Massas, reconheci
achou
a cara.
Achou que a cara de algum lado?
Pois, bom, mas o meu problema é que eu tinha toda a obrigação, de saber quem é por razões as mais diversas, digamos, razões que são muitas e várias, ou doutora Fernanda Massas. Peço-lhe muitas desculpas, já estive aqui a tentar. Não, mas ouça, eu já estive aqui a tentar. Sabe porquê?
Eu sei.
Não, não, eu reconhecia, não, a última vez reconhecia, na última vez, desta vez é que não reconhecia, não fiz a ligação, não por uma razão simples, é que durante muitos anos a doutora Mónica Jardinha, que era a assessora assessora?
Isso era na direção-geral?
Não, não sei, quer dizer, encontrei-me várias vezes nesta guerra, em 2002, 2003, com o Cardona e o Miguel, em Coimbra, na Faculdade de Economia, noutros lados, e a doutora Mónica Jardim, que era a centro da faculdade. Pronto, e foi isso que me fez pensar que não era a doutora Fernanda Basagos que estava. Portanto, eu peço desculpa, doutora, quer dizer, o lapso é meu. Enfim, isto, espero que seja só o cansaço do adiantado da época. Peço-lhe imensa, imensa desculpa. Imensa desculpa. E, aliás, revejo-me completamente nas palavras da doutora Ana Terra, com exceção daquela vez que ela disse que foi sua alvo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também só fui porque a doutora Fernanda Macés começou a dar aulas muito novinha na Faculdade de Direito. É só por isso. Voltando àquilo que era o assunto que aqui nos trazia, eu confesso que começo por compreender as palavras introdutórias do Sr. Presidente e eu, na parte que me toca, Sr. Presidente, prometo-lhe que vou cumprir aquilo que foi a sua, entre aspas, admoestação inicial no sentido da contenção não só do tempo, mas também dos termos. Eu percebi porque é que Vossa Excelência fez essa advertência, porque, de facto, Senhora Bastonária, quero começar por fazer a minha prévia declaração de interesses, porque consta do Tribunal Constitucional, é pública, é do conhecimento de qualquer cidadão que lá queira clicar, mas quero lhe dizer que sou advogada, com inscrição válida na Ordem dos Advogados, advogada há quase 19 anos. E, portanto, para que fique completamente sanada qualquer dúvida a propósito de qualquer afirmação que aqui possa produzir, fica esta minha declaração prévia, que com certeza as salvaguardará. Queria começar por felicitar Vossa Excelência pela eleição, não só de Vossa Excelência, mas como os restantes dirigentes da Ordem dos Bastonários, e desejar sinceramente as maiores felicidades no exercício do mandato que lhe foi conferido pelos seus pares. Quero dizer-lhe que, não obstante esta legislatura estar a chegar ao fim, outras seguirão. No meu caso, é a primeira vez que sou deputada na Assembleia da República neste mandato. Mas estou certa que os deputados que na seguinte e em próximas legislaturas vierem a fazer parte desta mesma comissão ou de uma comissão ainda com nome algo distinto, mas com um objeto semelhante a este, mantenham a disponibilidade de continuar a ter como interlocutor não só a Ordem dos Notários, mas também a Ordem dos Notários em tudo aquilo que seja trabalho de especialidade do processo legislativo que normalmente aqui se tramita e para o qual normalmente são pedidos por tradição por esta Comissão àqueles que são os chamados interlocutores de cada um dos projetos de diploma que se trabalha em cada altura, as contribuições para além daquelas a que o regimento obriga. E porquê? Tem sido entendimento, se quisermos, e aquilo que por defeito de profissão se chama jurisprudência que vai sendo criada, esta jurisprudência entre comas naturalmente desta Comissão, que quanto mais for abrangente o consenso que leva à elaboração de uma lei, tão mais fácil será a sua aplicação, porque mais consensual poderá ela ser e, portanto, tanto mais eficaz pode vir a ser. E esse é, com certeza, o objetivo final de uma qualquer lei e o seu verdadeiro teste é feito com a sua aplicação, como todas sabemos.
Eu não sei se isto está fora do protocolo, mas eu não posso deixar de lhe dizer isto. É que agora já não há nada para ouvir a Ordem dos Notários a manter-se esta política. E a Ordem dos Notários e os Notários, depois deste pacote ser feito, nunca foi ouvida e nunca colaborou. Portanto, agora, mantendo-se este paradigma, não há nada que os notários possam dizer, porque o processo está fechado.
A doutora concluiu. Eu ouvia até à altura em que resolveu concluir. pedia-lhe, por favor, que tivesse relativamente a mim a mesma atitude. Queria-lhe dizer, em tudo aquilo que vier a ser para aquilo que vier a ser para o futuro, como lhe digo, é a primeira vez que temos cá a Ordem dos Notários e também todos nos lembramos da data em que foi constituída a Ordem dos Notários. Nenhum de nós tem isso fora de mente, doutor. O que lhe estava a dizer é que, com certeza, esta comissão, e eu quando digo esta, é que vier a ser constituída na próxima legislatura, porque, como sabemos, esta legislatura está prestes a chegar ao fim, estará sempre disponível para ouvir, como interlocutor no âmbito do processo legislativo comum, não só a Ordem dos Notários, como todas as outras ordens profissionais relacionadas com cada uma das temáticas que, com certeza, em cada momento estará a ser discutida. Quero começar por dizer, doutora, e digo-lhe isto agora com toda a frontalidade, fazendo questão de o fazer olhando olhos nos olhos, que ao fim de 4 anos é a primeira vez que numa audição nesta comissão que trata de assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias, e não é esta a primeira ordem profissional ouvida nesta comissão, como certamente imaginará. Inúmeras vezes foi ouvida, por exemplo, a Ordem dos Advogados e em nenhuma circunstância assistimos àquilo que eu, desculpar-me-á, é a minha opinião, vincula-me a mim e só, e esta vou dá-la em meu nome pessoal, nem sequer vou falar em nome do grupo parlamentar que aqui represento, que é o do Partido Socialista, nunca assisti, e confesso-lhe que foi com muita perplexidade que assisti a tudo isto, a nenhuma intervenção de nenhuma ordem profissional aqui ouvida que pudesse, de alguma forma, manifestar uma atitude tão partidarizada como aquela a que acabámos de assistir. Quero dizer, doutora, que é um direito que lhe assiste assim enquanto tal, enquanto pessoa, enquanto representante de uma ordem profissional. Parece-me a mim, e a minha opinião, que é tão legítima como qualquer outra que aqui possa ser produzida, não colocará muito bem, do ponto de vista daquilo que é a imagem pública que convém que fique, a ordem profissional e, se calhar, os outros 411 associados desta mesma profissão e desta mesma ordem profissional. Quero lhe dizer, doutora, que não obstante isso, e depois de dito isto, doutora não me conhece, mas quem me conhece sabe, que diz, dito isto, olhos nos olhos, sou capaz de, a partir daqui, emitir opiniões sobre tudo aquilo que realmente pode interessar àquilo que estávamos a tratar, com toda a imparcialidade político-partidária que o meu esforço me permite. Doutora, eu ouvi com toda a atenção as considerações que foi dizendo. Tomei algumas notas, já ouvi várias em audiência que não em audição, várias associações, se quisermos, vários grupos de cidadãos que exercem a profissão de notário, e quero lhe dizer, doutora, o seguinte, a doutora referiu quase no término da sua intervenção o seguinte, os notários investiram nos seus cartórios muito dinheiro. Eu fiz questão de escrever expressis verbis aquilo que referiu. E tinham expectativas de recuperar o seu investimento e ter uma vida descansada. Ó, doutora, eu não me posso escusar de tecer a este propósito as seguintes considerações. Os notários investiram nos seus cartórios muito dinheiro. É verdade, doutora, alguns investiram. Outros nem tanto. E a doutora, com certeza, escusar-me-á de lhe distinguir uns e outros. Porque saberá de quem falo num e noutros dos casos. Em segundo lugar, quero dizer que a legítima expectativa de um qualquer investidor privado, quando efetua um investimento, não só o recuperar, como depois de o recuperar, passar a ter uma vida descansada, é uma expectativa legítima de um qualquer investidor privado. Olhe nomeadamente de quem monta uma empresa, investe tudo aquilo que durante uma vida conseguiu granjear, e depois de um momento para o outro, porque para não citar alguém que uma vez disse, é da vida. Todos os negócios, todos os investimentos privados têm risco, naturalmente. O negócio não correu bem e acabou, não só por não recuperar o dinheiro que lá investiu, como muito menos conseguir ter uma vida descansada. É assim também, sempre que um qualquer advogado monta um escritório e precisa de fazer um investimento, espera recuperar o investimento que lá fez, espera conseguir pagar as contas do escritório e da família que tem para sustentar, e nem sempre isto é verdade. E, portanto, o doutor é o chamado, é da vida, é próprio dos negócios, e quem anda no mundo dos negócios sabe que assim é. Quero começar por lhe dizer, doutora, que não posso de maneira nenhuma, e penso, e porque estamos numa audição de uma comissão cujo objeto são os assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias, não posso rever-me de forma nenhuma naquilo que a doutora referiu a propósito da absoluta imparcialidade dos notários por comparação a contrário, naturalmente, à falta de imparcialidade de alguns outros elementos ou de algumas outras profissões que passaram a ter por competência própria, a possibilidade de praticar atos que até há anos atrás eram da exclusiva competência dos notários. A doutora fez questão de referir, a propósito das últimas, de notícias dos últimos tempos, buscas realizadas a escritórios de advogados. Ó doutora, eu quero dizer-lhe o seguinte. Ao fim de 19 anos do exercício da advocacia, tenho a obrigação mais que acrescida de conhecer por completo e em absoluto, e ter dele a melhor consciência jurídica possível, o estatuto que rege o exercício da minha profissão. Isto tudo para lhe dizer que, sempre e em qualquer circunstância, que num contrato, um qualquer contrato, que envolve duas partes, e ambas as partes procuram o mesmo escritório de advogados, para conseguir a celebração de um negócio que pretendem celebrar, quero-lhe dizer, doutora, que por via do Estatuto da Ordem Profissional dos Advogados, este advogado tem que se portar. Eu quando disse tem, não lhe quis dizer que sempre se porte. Porque na minha profissão, como naquela que a doutora aqui representa, há os chamados melhores e piores profissionais. Há os profissionais que fazem tábua rasa daquilo que é a legalidade do exercício da profissão e outros que nem por isso. O que lhe quero dizer é que um advogado tem o dever legal de agir com total imparcialidade, porque não está a patrocinar um cliente, está a patrocinar dois clientes, as únicas partes contratuais de um contrato cuja responsabilidade jurídica de celebrar é dele. E, no que toca a todas as outras consequências do estatuto da sua profissão, também me vou coibir de as explanar, porque estou certa que Vossa Excelência, até pela formação jurídica de base que tem, certamente as conhecerá. E, portanto, isto tudo para lhe dizer que não é de todo verdade a afirmação que aqui acabou de produzir, que pelo facto de algumas destas competências serem atribuídas a outros núcleos profissionais, deixaram os cidadãos, por um lado, os consumidores em geral, e sobretudo, ficou em causa aquilo que é uma das finalidades básicas do direito, que é conferir segurança jurídica bastante às relações entre os cidadãos. Quero dizer ainda uma outra coisa, doutora. Se é verdade que uma série de competências que anteriormente eram atribuídas aos notários passaram a poder ser exercidas não só por repartições entes de direito exclusivamente público, mas também por algumas ordens profissionais de direito privado, quero dizer que houve um aspecto sobre o qual Vossa Excelência se não pronunciou e eu penso que era importante que se pronunciasse. Falo nomeadamente das novas competências que, por via da tal política que a doutora fez questão de pôr em causa, por via das tais medidas de simplificação e de desburocratização em geral que a doutora tanto pôs em causa, passaram a ser atribuídas aos notários e que antes, por exemplo, eram da competência de outras áreas profissionais. Olhe, lembro-me, por exemplo, da possibilidade dos notários poderem vir a tramitar processos de inventário, que até há pouco tempo eram da competência exclusiva dos tribunais no nosso país. Sobre isso, a doutora fez questão de não se pronunciar e, já que aqui está, parece-me que era importante saber qual a opinião dos notários a este propósito. Todos nós sabemos que estes, sim, são contratos normalmente, e quem anda há 19 anos nesta vida sabe porque é que o diz, normalmente, com alguma conflitualidade pré-contratual. São contratos normalmente com muito trabalho jurídico para fazer e para ser feito. São normalmente contratos com uma série de questões de toda a ordem, menos jurídica, para gerir à partida, no percurso e à chegada. Falo normalmente de emoções. São processos que normalmente se arrastavam vários anos. Todos nós tivemos, por experiência própria, conhecimento de alguns casos que se arrastaram por largos anos nos tribunais e que hoje podem sair de lá e passar a ser tramitados nos notários. Sobre isso, Vossa Excelência não disse qual era a opinião dos notários portugueses e era importante que nós a passássemos a conhecer. Por outro lado, algumas competências em matéria de direito registral passaram a poder ser exercidas também pelos notários portugueses. Falo nomeadamente da possibilidade de requerer atos de registro comercial, que era algo que antes era vedado aos notários, a possibilidade de o fazer de forma célere, requerendo que sejam feitos online, e mais ainda, a possibilidade de, por esta via, poder ter uma redução na taxa emolumentar de registro que ronda de 50%. Por outro lado, não ouvimos a opinião da Soutora e era importante que a conhecêssemos. A Soutora falou dos chamados custos de publicidade das conservatórias do registro. Oh, Soutora, nas condições de livre mercado e nas condições em que a escolha das partes se faz em nome do sagrado princípio da liberdade contratual, temos que funcionar um bocadinho com as regras do mercado. E há uma coisa que os advogados estão proibidos de fazer, doutora, que é publicidade, como certamente saberá. Mas os notários podem fazê-la. E mais, doutora, quando falou do custo de um ato notarial, como por exemplo uma habilitação de herdeiros num notário custar 250 € e na conservatória o mesmo ato e o registro do dito custar 50 € oferecendo-se ao particular o contrato, quero lhe dizer que no notário, ao notário, nada o impede que, em vez de ele levar 250 € pela habilitação de herdeiros, escolha, por exemplo, levar só 200. Nada o impede, doutora. Isto chama-se acreditar ou não nas regras de funcionamento do mercado. Depois, doutora, a triagem far-se-á por outra via. A doutora também não referiu, em nome da ordem profissional que aqui representa, a eliminação de alguns ónus que até há pouco tempo recaíam sobre os notários. A doutora não disse, por exemplo, que os notários deixaram de ter a obrigação de entregar ao Estado 10 € por cada escritura que celebram e 3 € por cada ato notarial de outro tipo. De qualquer forma, a doutora também era importante que tivéssemos a opinião dos notários a esse propósito. Para finalizar, e porque sensível ao argumento do tempo referido pelo Sr. Presidente, porque de facto a agenda que temos a seguir é muito longa, quero dizer, Soutora, o seguinte. Nesta atividade privada, há uma vantagem que, até que se esgote, não existe em mais nenhuma outra atividade privada que eu conheça. É a possibilidade de, se as coisas não correrem, se o vento não correr de feição, como costuma dizer o nosso povo, nós podermos voltar ao ponto de partida e à cadeira de segurança que ocupávamos antes. O único caso que eu conheço neste país de uma atividade privada em que isto é possível enquanto o prazo dos 5 anos se não esgotar e ainda não esgotou, doutora, é mesmo o dos notários privativos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Irana Terra. Tem a palavra o Sr. Deputado. No fim, Sr. Doutora, tem de ser. É que a Vossa Excelência tem de compreender o seguinte: se eu vou dar a palavra um a um, pergunta-resposta, sucede o mesmo que acontecia naquela famosíssima comissão que demorava 11 horas, que funcionou bem, eu sei, mas de qualquer maneira demorou muito porque o critério foi esse. Não pode ser. Vossa Excelência, que aliás, como sabe, pediu uma audiência para apresentar cumprimentos, mas de qualquer maneira acho útil, muito útil o que está a passar, acho, desde a sua intervenção, certamente, ao que os senhores deputados têm para dizer. Mas, no fim, a senhora, doutora, a senhora Bastonara terá a oportunidade de responder a tudo em conjunto. Está bem? É só isso que eu queria. Tem lá o senhor deputado Miguel Macedo, é? E depois o senhor deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu também não quero fazer considerações muito longas. Queria cumprimentar a senhora Bastonária, a senhora professora. E queria dizer duas ou três coisas. No fundo, quase aceitando o repto que a senhora Bastonária aqui fez, queria começar por dizer que eu não repudiei a herança. Eu não.
Nem sequer a benefício de inventário.
Nem sequer a benefício de inventário. Mas reconheço que, se calhar mal, tentei manter alguma descrição sobre algumas das coisas que se foram passando em relação a este processo. Quero dizer, senhora Bastonária, que sem prejuízo disso, fui tentando manter-me informado do que se passava e, à medida que o tempo decorria, foi-se avolumando em mim a preocupação, não em relação... Eu não quero fazer a discussão que a deputada Helena Terra, com legitimidade, quis agora fazer. Não em relação a cada uma das coisas em concreto, se o simplex é bom ou mau, se esse é o caminho que devemos seguir ou não, se cada uma das medidas do simplex está certa ou não está, quer dizer, não me interessa muito. Eu quero aqui dizer é que, do ponto de vista da concepção política em relação a esta área específica, eu não tiro uma vírgula àquilo que disse e àquilo que pensava e continuo a pensar. E acho que nesta matéria, como nos debates que travamos na anterior legislatura, quando então estava no governo e tinha a especial responsabilidade nesta área, que o PS pensa mal esta matéria e que vão sobrar razões abundantes para, em determinadas áreas, nos penitenciarmos dos resultados a onde vai chegar esta política. A Sra. Bastonária teve a oportunidade de falar de alguns desses factos, que não são factos a acontecer no futuro, são factos que estão a suceder hoje. Aquilo que se passa hoje na parte do comercial, designadamente naquilo que tem a ver com a cessão de cotas, é gravíssimo. Estão hoje nos tribunais, um conjunto importante de ações com problemas dificílimos de resolver, justamente porque o Estado, de uma forma insensata e imponderada, mudou isto. Como, aliás, era imponderada e insensata a proposta inicial do Partido Socialista. Porque há a única coisa que nos une aqui, e é bom fazermos a distinção dos campos, a única coisa que nos une neste processo é que ambos os partidos queriam a privatização do notariado. Só que o Partido Socialista queria fazer uma coisa que não existe em Portugal, nunca existiu, não é a nossa tradição, não tem nada a ver com o nosso direito. Porque queria fazer evoluir na privatização do notariado todo este processo para a lógica do registro constitutivo. Essa é que era a verdade, é isso que está no projeto do PS. E estava até no projeto do PS 7 anos para que se consagrasse a lógica do registro constitutivo, que existe na Alemanha, existe não sei em que mais países, mas a Alemanha é o caso típico do registro constitutivo, com tudo aquilo que decorre daí e que não tem nenhuma tradição com o direito português nem com a nossa forma de resolver este tipo de questões. E, portanto, eu quero dizer que eu estou profundamente em desacordo com aquilo que é a política do governo em relação a esta matéria. O que não significa, quero sublinhar isto, o que não significa que algumas das medidas que estão integradas no simplex não estejam bem tomadas, como de resto, eu tive a oportunidade de escrever que ia acontecer em alguns daqueles domínios que na altura estavam ainda, por lei, cometidos a responsabilidade dos notários, dizendo, de forma escrita, completamente transparente e completamente clara, que a evolução futura de algumas destas áreas era no sentido de, não lhe chamávamos simplex, mas no sentido de desformalizar atos, de simplificar esses atos, sem prejuízo da segurança jurídica. O que se passa aqui é que, não deixa de ser curioso, eu tenho reparado com alguma atenção na dualidade de discurso político, temos de ser coerentes estas coisas. O Partido Socialista, a partir de setembro ou outubro do ano passado, a propósito da crise financeira, virava-se de forma agressiva para as bancadas à direita e diziam: isto é a derrocada dos liberais. Isto é bem o sinal de que os mercados não podem ser desregulados. E quem pediu desregulação, ouça, senhora doutora, quem pediu desregulação leva hoje fragorosamente na cabeça com aquilo que está a acontecer nos mercados. Mas, senhora deputada, não é mentira, mas eu nunca fui um liberal. E a reforma que eu fiz não é uma reforma de liberal, é uma reforma justamente que tenta conciliar serviço público com segurança jurídica. Essa é que é a questão, modernizando serviços que, como a senhora deputada sabe, há décadas fizemos N coisa. É bom termos a noção do que é que nós estamos a falar. Em Lisboa, eu agora já não tenho aqui os números presentes, já foi há uns anos, mas o que havia, 27 ou 28 cartórios notariais em Lisboa. Para além do custo que se pagava dos atos, havia aquilo que eu chamava, e todos chamávamos, o imposto revolucionário, que era um ónus que pesava sobre a economia, que ninguém sabe muito bem quanto é que custava, mas à escala do país, num serviço que era mal prestado, que punha os cidadãos de chapéu na mão perante os serviços do notariado para fazer aquilo que era preciso fazer todos os dias, e esse custo, que era um custo não declarado, não vale a pena estarmos aqui a pôr nomes às coisas, é assim que se deve dizer, esse imposto revolucionário, quanto é que custava aos cidadãos e quanto é que custava às empresas? Enquanto é que isso contribuía para emperrar a economia ou o fluir normal dos negócios do dia-a-dia? Essa era uma das questões fundamentais. Para além do que, senhora doutora, para além do que, durante décadas andamos a fazer centros, não sei de quê, de simplificação para as empresas, as coisas mais diversas, sem nunca irmos à raiz do problema. E a raiz do problema é que os notários prestavam, porque o Estado não dava os meios para eles prestarem um serviço diferente, um mau serviço ao país. Ponto. Porque estavam mal organizados, estavam mal distribuídos, não tinham meios adequados para responder às solicitações das empresas, dos cidadãos, de tudo aquilo que faz o comércio jurídico e faz andar um país. A verdade, e isto é que é absolutamente indesmentível, é que esta reforma pode ter tido muitos defeitos, mas teve uma virtude que eu acho que é reconhecida por toda a gente. Deu-se um salto do ponto de vista da capacidade e da qualidade do serviço dos notários aos cidadãos à empresa, que não tem nenhuma comparação com o que existia anteriormente. E eu tenho pena que o Partido Socialista, por uma, não sei se é incapacidade de perceber aquilo que estava em causa, ou se é uma birra do ponto de vista político, tenha travado aquilo que era esta privatização do notário. Querendo eu chamar a atenção para duas coisas. E, aliás, basta ver aquilo que foi durante 4 anos a política que se seguiu em relação aos notários e a este setor da justiça. Porque andamos para trás e para a frente, tiramos coisas, mas depois, a meio do percurso, voltamos a dar, depois fomos para o lado. Não houve nenhuma linha segura que desse confiança e segurança àqueles que estavam nesta atividade. E não se perceberam 3 ou 4 coisas. Primeiro, por via desta reforma, saíram da administração pública, do funcionalismo público, o maior número de pessoas dos últimos anos em qualquer reforma no país. Por via desta reforma, fez-se, de uma forma quase instantânea, se bem que não se tenha esgotado as 540 e não sei quantas licenças que estavam previstas, um dos maiores saltos do ponto de vista da capacidade de prestação de serviço de que há memória em Portugal numa área como esta. Por via desta reforma, pois é preciso perceber porquê. Pois, exatamente. Por via desta reforma, os senhores não perceberam uma coisa. Os senhores olharam para o lado das receitas, ou para o lado das despesas, melhor dito. Os senhores olharam para o lado das despesas, mas não perceberam duas coisas. É que nesta reforma em que o notário é um oficial público e exerce esse ofício público no regime de profissional liberal, é muito importante salvaguardar a capacidade económica, ou melhor, não é a capacidade económica, é a viabilidade económica desta atividade. Porquê? Porque isso é, em grande medida, e até determinado ponto, não é garantia, não. É condição, é uma condição, não digo que seja essencial, mas é uma condição necessária para que o notário, no exercício da sua função, possa exercer com absoluta imparcialidade e independência essa atividade e possa também, no exercício dessa função, continuar a ser um colaborador do Estado. Quando se trata de arrecadação de impostos, quando se trata de fiscalizar negócios que podem configurar situações menos claras, para não dizer ilícitas e até criminais, em tudo isso o notário tem um papel relevante e muito importante. Eu temo que o Partido Socialista, tendo sucessivamente rejeitado aquilo que foi feito, nos conduza para uma terra de ninguém, porque ninguém percebe o que é que querem. Quer dizer, os senhores não queriam aquilo que estava, mas também não indicam, não dizem claramente aquilo que querem a seguir. Para além de, não me esqueço, e com isto vou terminar, para além de sublinhar aqui dois pontos. A senhora Bastonária falou aqui da tabela que está neste momento em vigor, que é de facto um absurdo. Basta falar com advogados, com funcionários, a sua doutora é advogada, estão aqui outros que são advogados, é um absurdo total. E pronto, voltou-se outra vez ao ponto em que, para fazer uma tabela, eu vou-vos dizer o que é que se encontrava. A lógica era esta: nós precisamos de X de receita, e portanto, como precisamos de X de receita, vamos, a partir do montante que precisamos da receita, desconstruir isto pelos diversos itens em que se decompõe a tabela, de tal forma que, com a estatística ao lado dos atos que são praticados nas conservatórias, no fim do ano se garante ao Ministério da Justiça a receita X, Y e Z. E isso deu no passado, não muito distante, há 7 anos atrás, deu outro desastre de uma tabela, que depois foi comedidamente modificada, e agora voltamos outra vez ao mesmo, mas esta, devo confessar, que em termos de lógica e de sensatez, ultrapassem muito aquilo que de absurdo tinha a anterior tabela emolumentar. Quero dizer isto é absolutamente inquestionável, basta falar com as pessoas, os exemplos que a senhora Bastonária aqui deu são alguns dos muitos que se podem encontrar naquela tabela. E queria sublinhar este ponto. Quarto e último ponto que eu queria aqui tocar. Tem a ver com... Já vou terminar, Sr. Presidente. Tem a ver com a circunstância de estar, de facto, a aproximar o período que estava previsto na lei para todos aqueles notários e funcionários que, na altura, optaram pela privatização, poderem ou não regressar à administração pública. E eu acho que nós temos aqui um período até fevereiro ou março, não faço ideia quando é que é, em que temos que refletir sobre aquilo que queremos nesta matéria. E acho que aquilo que cada um refletir, com a legitimidade que tem, cada responsável político, cada partido político fará a avaliação que quiser, mas acho que há uma coisa que tem que fazer de forma muito clara, que é dizer claramente aquilo que pretende e o que é que quer fazer. Porque a senhora deputada Helena Terra não disse expressamente, mas eu detetei uma leve crítica da senhora, ou melhor, uma insinuação da senhora deputada Helena Terra, que eu de resto muito aprecio, mas não gosto de não responder às insinuações. Não, que foi a lógica. Quando é que foi feita esta privatização? E eu quero dizer, senhora deputada, estou a dizer pela primeira vez em público, sou eu, que só foi dada posse aos notários que tinham concorrido à primeira fase da privatização do notariado, naquela altura, porque o prazo da lei estava a correr e já tinha meses, este processo não foi uma coisa que surgiu na altura de umas eleições que surgiram de forma inopinada na altura, mas só, de qualquer forma, quero lhe dizer que só foi dada posse de depois de consultado o líder do partido que já tinha ganho as eleições e de notificado aquele que é hoje o Ministro da Justiça em Portugal. E, portanto, não foi feito à socapa, não foi feito escondendo as coisas e não foi feito com lisura, não foi feito sem toda a lisura democrática que eu entendo que deve ser feita. E devo dizer que a resposta foi aquela que os senhores calculou, uma vez que aconteceu o que aconteceu. E, portanto, senhora deputada Helena Terra, não vale a pena, se calhar, pegarmos aqui neste tipo de coisas, porque isso não é irrelevante. Isso não é relevante. Agora, lamento que, de facto, uma reforma destas, com as correções que, evidentemente, haveria de se fazer e que estava pré-anunciado que se teria que fazer. A própria lei diz que isto tem um período de avaliação, fim do qual se farão as correções que são necessárias fazer. Tenha sido sucessivamente liquidada, a meio tenha havido hesitações gravíssimas na forma como se pode desenvolver este tipo de atividade e, sobretudo, que se tenha desarmado o país, em relação a uma área que é absolutamente essencial. Sobretudo, tendo em conta, e com isto termino mesmo, sobretudo tendo em conta uma coisa, nós estamos no domínio da justiça preventiva. E se o que mais precisamos de fazer em Portugal é mesmo justiça preventiva, para ver se dissipamos dos tribunais um conjunto de matérias que atolam completamente a capacidade de resposta dos tribunais, e eu lamento que ao longo destes primeiros 4 anos, espero que possam fazer alguma modificação nesse sentido, para o futuro, quando estivermos a discutir estas matérias, eu lamento que se tenha tentado embaciar esta reforma e esta capacidade de resposta que estava instalada no terreno, sem, em alternativa, terem dado nada de positivo, sustentado, com futuro ao país. Essa é que é a questão.
Deputado Miguel Macedo, do PST, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, se desse fim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer
aos deputados, que nós estamos a atrasar muito.
Sr. Presidente, agradecer muito breve, queria naturalmente em meu nome e em nome do CDS cumprimentar a Sra. Bastonária, a Sra. Professora, agradecer os cumprimentos que veio apresentar e a forma como expôs as preocupações do setor e da ordem, independentemente da forma mais ou menos acutilante. Esta é uma Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias e, portanto, não serei eu que irei comentar a forma de expor de quem quer que seja. E dizer-lhe que, e sem me expor muito, fazer perder muito tempo, dizer o seguinte. Se estamos todos, pelo menos aqui presentes, de acordo num ponto, como já foi dito pelo deputado Miguel Macedo, tem a ver com a privatização dos notários, eu acho que o que nos preocupa a nós, CDS, sobretudo, é o extremar de posições. E a forma como parece que aquilo que a priori poderia ser uma boa reforma está a arredondar numa não reforma ou numa reforma pelo inverso. E isso, Sr. Bastonário, é que é o ponto. Eu partilho de algumas críticas que aqui foi feito. De facto, a questão das tabelas, eu diria que, são, que é algo incalculável. Incalculável não só no montante, incalculável na própria fórmula. E, portanto, eu percebo as críticas que fez em relação à segurança jurídica dos atos relativos às sociedades comerciais. Também não vou estar aqui a repetir parte da intervenção do Sr. Deputado Miguel Macedo, mas eu acho que numa reforma estruturante, numa área da justiça importante, e sem pactos, porque nós não fazemos parte do pacto que dá no divórcio civil, acho que, independentemente dos pactos, acho que é da responsabilidade de todos ter uma postura construtiva. E era isso, justamente, que a minha intervenção ia nesse sentido, para lhe dar conta da disponibilidade da parte do CDS, de, sem uma forma de extremar posições, sem procurar arranjar culpados, procurar, aí sim, as soluções, as alterações e as conclusões das reflexões daquilo que foi já uma reforma que já se percebeu que, como está, é que não pode continuar. E, portanto, agradeço a exposição, agradeço ainda mais se pudesse enviar para esta comissão, nomeadamente para o grupo parlamentar do CDS, um conjunto de propostas para melhorar a lei, para melhorar a reforma. Estamos disponíveis para estudá-las, para discuti-las, se for caso disso, propô-las. Quanto ao mais, desejar, como ciclo termino, como começo, as maiores felicidades no exercício destas novas funções e da parte do CDS, total disponibilidade para ser parte da solução e não parte do problema, como me parece que está a acontecer em posições extraordinariamente e indesejavelmente extremadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Foi verdadeiramente o único que teve contenção nos tempos. agradeço-lhe muito, porque realmente são atrasados. Para responder às questões que os senhores deputados suscitaram, dei a palavra à senhora Bastonária, da Ordem dos Notários, doutora Carla Cristina Soares.
Muito obrigada. Agradeço a intervenção do CDS e do PSD. Saio daqui com alguma esperança de passar a ter interlocutores, embora tenha mantido contactos não só com esses dois partidos, como com a doutora Helena Pinto, que vejo que hoje não está aqui com muita pena minha, o doutor António Martins e outros, e portanto dizer à doutora Helena Terra que eu não sou filiada a nenhum partido político. Os meus amigos costumam dizer que eu sou demasiado pouco dócil para ser filiada num partido político. Portanto, a exercer algum cargo político, falo-ia sempre como independente. O que me parece é que a Soutora ficou incomodada, porque eu assumi, de facto, uma atitude partidária. A atitude de que não estou de acordo com o PS. E quando nós adotamos uma postura de tolerância que não é real, é muito fácil resvalarmos de uma aparência de tolerância para uma intolerância. Portanto, quando diz que eu partidarizei o meu discurso, foi porque não gostou que eu criticasse o seu partido e, embora não o quisesse, não o conseguiu esconder. Relativamente ao investimento nos cartórios, sabe, doutora, o notário não é um profissional liberal. E, portanto, não estamos a falar de uma qualquer atividade privada. Os notários, ao longo de séculos, os notários em Portugal sempre foram profissionais liberais. E com o Dr. Oliveira Salazar, foram transformados em funcionários públicos, ao contrário do que se passava no resto da Europa. O notariado português era um notariado do tipo administrativo que só existia em países de regime autoritário, como, por exemplo, os países comunistas, que, quando deixaram de ter regimes autoritários, optaram pelo modelo europeu, modelo de notariado latino, profissional liberal e, simultaneamente, agente de fé pública, de autoridade pública. E, portanto, nós só não fomos sempre profissionais liberais porque o Estado Novo o impediu. E parece que estas políticas de Estado Novo, de funcionalizar uma profissão, agradaram ao PS de tal forma que as adotou, porque no fundo o que está a acontecer é que os notários a continuar esta contrarreforma extinguir-se-ão e teremos novos notários funcionários públicos hierarquicamente dependentes que vão ser os senhores conservadores. Portanto, eu acho curioso que o PS, ao fim destes anos todos, venha retomar a política do Dr. Oliveira Salazar. E pergunto-lhe, Soutora, imagine que a Soutora vivia num regime político em que para exercer a profissão que ama, presumo, da forma como falou, tinha que ser funcionária pública. E depois o regime político mudava e diziam-lhe assim, olha, se quiser continuar a ser advogada, tem que montar um escritório. E depois, passado 4 anos, o regime mudava outra vez e diziam, olha, agora os notários, os juízes, os contabilistas, os ROC, vão poder exercer o patrocínio judiciário. E a minha amiga vai ter que resolver o problema, porque estamos a falar de uma atividade privada. Estamos a falar de livre concorrência. E, portanto, continuará advogada se a concorrência selvagem a permitir. Mas, nós ainda vamos pôr os funcionários públicos a ser também advogados. E vamos financiar com os nossos impostos esses funcionários públicos para eles praticarem honorários mais baixos que os seus. Isto é livre e sem concorrência. Portanto, a Soutora manterá o seu cartório aberto se conseguir sobreviver no meio desta panorâmica. Portanto, estamos aqui a falar de uma concorrência que o Estado faz a uma atividade privada em condições de desigualdade, nomeadamente no acesso às bases de dados. A Soutora falou aí na revogação do artigo 16, sim senhor, mas nós queremos é o que pagámos de volta porque nunca nos foi dado esse acesso. E estamos dispostos a voltar a pagar no dia em que nos derem o acesso. Portanto, essa revogação de que me fala devia ter acontecido 3 anos antes. Porque até os senhores revogarem esse artigo, os notários pagaram 35 milhões de euros ao Estado por um serviço que não foi prestado. Estamos dispostos a voltar a pagar. Queremos já o dinheiro de volta e pagaremos a partir do momento em que esse serviço não seja prestado. E, portanto, o Estado, dizia eu, faz uma concorrência desleal aos notários numa atividade que a senhora qualifica como privada, a lei não. Portanto, como boa jurista, também deveria ter noção de que a atividade notarial não é uma maneira atividade privada. E, portanto, veda aos notários o acesso às bases de dados. O notário, se quiser fazer uma habilitação de herdeiros, pede ao funcionário para ir pedir a certidão à Conservatória do Registro Civil. Se estivermos a falar de uma viúva com dois filhos, pede o óbito, casamento, dois nascimentos, quatro certidões de 6,5 €. Se essa pessoa for à conservatória, não paga nada e a conservatória acede às certidões online. Por outro lado, o Estado não cobra IVA e, portanto, eu tenho a certeza que a doutora, neste contexto, teria uma atividade privada florescente. Já agora, corrigi-la em relação aos 250 € que a doutora não percebeu o meu exemplo. É que este problema não é só meu, uma vez que a doutora comentou que os advogados exercem de uma forma imparcial a atividade. Um cliente pode-lhe também pedir uma habilitação de herdeiros. E, portanto, convém que perceba como é que isto funciona. Se um cliente... Não sabe, porque senão não teria dado o exemplo que deu. Se um cliente seu lhe for pedir para fazer uma habilitação de herdeiros, a doutora irá cobrar, se calhar, não os 100 € que os notários cobram, provavelmente mais. Mas vamos imaginar que são 100 € mais IVA, não é? E depois o seu cliente vai registar à conservatória e paga 250 € pelo registro. Portanto, vai pagar 120 €. Mas se o seu cliente for à conservatória pedir as certidões, quando vai pedir as certidões à conservatória, a conservatória diz logo, não vá, senhora advogada, porque o senhor aqui paga 250 € só pelo registro e pela habilitação, não paga mais nada e fica com o contrato e com o registro feito. Portanto, eu, para poder fazer a habilitação de uma forma competitiva com a conservatória, tenho que ser padre na minha profissão, ou seja, tenho que fazer uma habilitação de borla, senhora advogada, senhora deputada, peço desculpa. E, portanto, eu pergunto se a senhora deputada acha que isto é concorrência, oferecer o contrato e financiá-lo com o preço do registro prestado em monopólio. Porque a doutora não percebeu o meu exemplo, mas eu disponibilizo-me desde já a explicar-lhe como é que isto funciona e a enviar-lhe o pedido de fiscalização da constitucionalidade da tabela, porque de facto, e faço minhas as palavras do Dr. Miguel Macedo, era difícil fazer uma tabela pior, uma tabela mais injusta, uma tabela mais ilegal e uma tabela mais inconstitucional e mais violadora do direito comunitário do que é que nós temos hoje em dia em vigor, que o PS conseguiu destruir e que foi precedida de diversíssimos estudos económicos, foi feita pelo doutor, pelo professor Sousa Franco, foi precedida de um parceiro do doutor Saldanha Sanches, de um parceiro do doutor Sérgio Correia, que custou rios de maior estado e que os senhores conseguiram destruir e transformar numa tabela injusta, que está a causar prejuízo ao Estado, a beneficiar os grandes grupos económicos, e eu mantenho contactos com as conservatórias, porque continuo a ter lá muitos amigos, e as conservatórias deste país, neste momento, com, peço desculpa pelo termo, mas com as borras que os senhores estão a dar, já não chegam ao fim do mês, já não têm nem para pagar os ordenados. E têm que pedir ao Ministério da Justiça o valor dos vencimentos dos funcionários. Eu gostava de perceber o que é que está por trás disto e receio que o objetivo que se pretende atingir seja realmente aquilo que o Dr. Tiago Silveira deixou escapar no comentário à greve do registro notarial, que é: vamos fazer uma concorrência desleal, nem que seja à custa do erário público, e depois privatizam-se as conservatórias. E alguém vai concorrer e alguém vai ficar com esse nicho de mercado, sozinho. A exclusividade, só que agora já não é com os atos notariais, é com os atos notariais combinados com o registro. Relativamente à imparcialidade, senhora deputada, eu não vejo como é que a doutora conjuga... Prometo que sim, estou a terminar. Não sei como é que a doutora consegue conjugar o exercício do mandato judicial com as competências notariais. É tentador para a Ordem dos Notários dizer, bem, então os notários também querem exercer o mandato judicial. Mas isso nunca será feito no meu mandato. Sabe porquê, senhora deputada? Porque ambos são incompatíveis. E em relação ao inventário, eu não fiz comentários propositadamente. Primeiro porque o PS fez uma proposta de lei com uma vacatio legis de um ano, como há anos...
Desculpe, eu não queria interromper, mas a doutora não pode confundir governo com o PS. O PS não faz propostas de lei, os deputados...
Eu peço desculpa, doutor, eu não...
De lei. Eu creio que a doutora...
Não é a minha área. Pronto, exatamente. É peço então, desculpa, não é a minha área, sou uma estreante e estou de certa forma emocionada. Mas a proposta que foi apresentada pelo Governo... A proposta que foi apresentada pelo Governo foi apresentada à partida com uma vacatio legis de um ano, que é uma coisa que eu não recordo ter acontecido nos últimos anos. Por outro lado, eu não me pronunciei propositadamente por isto, Senhora Deputada. Eu estou à espera que o Tribunal Constitucional diga aos portugueses se a proposta das competências de inventário atribuída aos notários é ou não constitucional. Porque o que os senhores estão a fazer é aquilo que o Dr. Miguel Macedo está a dizer. Os senhores acabam com a justiça preventiva e depois põem os notários a fazer de juízes, em vez de os porem a prevenir os litígios. E quando me fala em conflitualidade pré-contratual, Senhora Deputada, nós não dirimimos litígios. Nós evitamos é que eles surjam e tentamos compor as partes. Ora, se as partes estiverem compostas e estiverem de acordo, não é preciso haver inventário. Os senhores teriam sido muito mais inteligentes na vossa proposta se tivessem posto como requisito, a proposta teria sido muito mais inteligente, se os senhores tivessem proposto como requisito para entrar em inventário em tribunal uma mediação prévia através do notário. Não é entregarem um processo já em fase de conflito a um notário para depois resolver o litígio. Não é essa a função do notário. Posso-lhe dizer que em Espanha, recentemente, foi publicada uma legislação no sentido de atribuir aos notários todas as competências de jurisdição voluntária. Essa é a nossa área, Senhora Deputada. A nossa área não é sermos juízes. E o que acontece é que aquilo que eu vejo na rua, aquilo que eu vejo nos transportes públicos, é que o cidadão português já não sabe o que é que faz o conservador, o que é que faz o juiz, o que é que faz o notário e o que é que faz o advogado, tal é a confusão de competências em que nós hoje estamos aliados. Peço desculpa se me excedi, provavelmente cometi algumas imprecisões, repito que não é a minha área, não tenho traquejo nesta matéria, no entanto, aquilo que disse de acordo com as minhas convicções, houve mais questões que a senhora deputada colocou. Mas uma vez que o Sr. Presidente pede brevidade na minha intervenção, eu não me vou alongar mais.
Muito obrigado, Sr. Bastar. A Sra. Deputada Helena Terra quer a palavra para quê, por favor?
Mesa, Sr. Presidente.
Tem a palavra, então.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, ainda por cima, é a primeira vez, exceto numa comissão de inquérito, da qual fiz parte e de que foi relatora, que faço uma interpelação à mesa. Mas faço, Sr. Presidente, porque acho que é a única figura regimental que me pode permitir não deixar passar em claro aquilo que aqui se acabou de passar e que, do meu ponto de vista, não pode ser desculpável nem a alguém que se confessa estreante nesta matéria. Portanto, Sr. Presidente, queria, por intermédio de Vossa Excelência, que preside à mesa que conduz estes trabalhos, que pudesse fazer notar à Sra. Bastonária da Ordem dos Notários o seguinte. Nós estamos habituados aqui, a que aqui nesta casa, ninguém nos venha dar lições de inteligência, em primeiro lugar. E, portanto, aqui nesta casa, a menos que nós todos toleraremos, e não obstante esta ser a Casa da Democracia, o exercício do direito democrático é um direito que, para ser exercido na sua plenitude, tem que ser conjugado e densificado com o exercício de um conjunto de deveres que são interrogáveis. Portanto, quero lhe dizer, queria que Vossa Excelência transmitisse à Senhora Bastonária da Ordem dos Advogados, que, como da Ordem dos Bastonários, peço desculpa ao Dr. António Marinho, que aqui não estamos habituados a que alguém nos venha dizer vocês teriam sido muito mais inteligentes se em vez de fazer isto, fizessem aquilo. Nós não estamos habituados a que ninguém nos venha dar lições de qualquer coisa, nem sequer de direito, porque o exercício, a organização económica da profissão de notário neste país continua a ser uma atividade privada, mesmo que quem quer que lhe apeteça diga o contrário. E, portanto, Sr. Presidente, quero lhe dizer e mantenho o seguinte. No que toca ao grupo parlamentar, e agora não vou falar em meu nome pessoal, que aqui represento, que é o Partido Socialista, quero que transmita, por favor, à senhora bastonária da Ordem dos Notários, que o Partido Socialista, se há coisa com a qual convive muito bem, é com todas as opiniões diferentes daquelas que costuma veicular. E, portanto, eu estou muito habituada a conviver com isso. E habituada a conviver com isso, não só no exercício da minha atividade política, como até no exercício da minha atividade profissional, sendo certo que, enquanto exerço mandato judicial e só, puro e duro, a minha atividade é sempre parcial. Portanto, do outro lado, em princípio, está alguém que pensa e defende uma coisa diferente da minha, portanto, estou muitíssimo habituada a conviver com isso. E não tenho nenhum tipo de complexo intelectual que me gere qualquer dificuldade de conviver com isso. No que toca às considerações que aqui foram tecidas a propósito de justiça preventiva. E uma vez que eu já percebi que a doutora Carla Cristina Soares, a senhora bastonária da Ordem dos Notários, tanta atenção presta àquilo que diz, e em muita medida, com certeza, com muita justeza, é um ilustre jurista, o Dr. Miguel Macedo, a propósito de justiça preventiva, se calhar convinha que lhe perguntasse aquilo que constava a este mesmo propósito de um célebre pacto de justiça sobre o qual muito se tem falado e que apenas não foi celebrado porque há um partido que resolveu não honrar a palavra dada e, portanto, resolveu não cumprir aquilo que obviamente se tinha obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora Deputada, é claro que isso não foi uma interpretação à mesa, quando muito poderia ter sido uma defesa da honra, portanto, colocou-me numa posição em que eu sou obrigado a dar a palavra à Senhora Bastonária, se quiser usar dela. Por tempo limitado, Senhora Bastonária...
Eu não vou fazer muitos comentários. É evidente que eu não dou lições de direito, muito menos aos senhores deputados, e aproveito a oportunidade para agradecer à senhora deputada o facto de ter referido a mim como, obviamente, uma boa jurista, como não podia deixar de ser. Portanto, agradeço-lhe o elogio que teceu acerca da minha pessoa e recordá-lo-ei. Quanto à inteligência, eu peço desculpa, mas fui induzida em erro por Vossa Excelência, porque quando insinuou ou interpretou o meu discurso no sentido de ser um discurso partidarizado, eu acabei por ser induzida em erro e confundi o PS com o grupo parlamentar. Peço desde já as minhas desculpas. Reformulo a minha intervenção no sentido de que a proposta que o PS fez relativamente ao inventário não é a proposta mais inteligente, por não ser a proposta que melhor serve os interesses do país, que melhor serve os interesses dos portugueses e que melhor serve os interesses da justiça. Mas ainda assim peço desculpa se porventura não fui precisa ou se não usei os termos mais corretos na minha intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Bastonária, Dra. Carla Cristina Soares. Nós vamos encerrar aqui a reunião. De qualquer modo, gostava de dizer que esta comissão, que é de facto uma comissão de direitos e garantias, para além de ser uma comissão de assuntos constitucionais, não tem nenhum problema, é bom que isso fique claro e que fique claro também para a Vossa Excelência, não tem nenhum problema em que os assuntos sejam tratados sem punhos de renda. Nós até gostamos que os assuntos sejam tratados com frontalidade e sem punhos de renda. Não há problema. É óbvio que às vezes numa ou noutra matéria, digamos, se exige algum rigor, enfim, mas que também é compreensível, a todos nós sucede, a mim sucedeu uma coisa muito menos rigorosa, muito mais perigosa, que foi não me recordar do nome da senhora Fernanda Matar, veja lá a senhora Matar. Agora, gostava de dizer o seguinte, claro que nós, enfim, demos menos tempo para este, embora tivesse ultrapassado, para esta audiência, porque nos tinha sido solicitado uma audiência de apresentação de cumprimentos e, portanto, fizemos um conjunto de agendamentos. Portanto, se tivéssemos a ideia de que o assunto tinha a ver com um debate, enfim, mais aprofundado, claro que teríamos dado mais tempo. E só por isso eu procurei, de algum modo, contornar um bocado a discussão. Só por isso. É claro que, enfim, não sei se nesta legislatura ainda vamos ter algum tempo para nos encontrar, admito até que não, mas seguramente tenho a certeza, senhora bastonária, que quem cá estiver na próxima, eu estou aqui há muitos anos nesta comissão, a desempenhar as funções ou a desempenhar outras semelhantes, sustentando o poder ou na oposição. Esta comissão tem, digamos, uma grande cultura de espírito democrático, de abertura, de debate, com toda a gente. A senhora vê na televisão que vem o senhor procurador e diz, falta aí a vírgula, mesmo quando sabe que a culpa não tem a ver nada connosco, tem a ver de onde vem a proposta de lei. Ou o senhor bastonário que é capaz de dizer não sei o quê, isto ou aquilo, umas vezes de acordo connosco, às vezes em desacordo. Ou enfim, a Associação Sindical dos Magistrados, a Associação Sindical... Bom, por aqui, nesta comissão, gostava de lhe dizer, o que não é muito normal é que as entidades venham dizer vocês têm razão em tudo. Quando vêm dizer que têm razão em tudo, eu fico logo a suspeitar. Gostava de lhe dizer. Portanto, isso é para dizer o seguinte. Nós ouvimos e registamos, até por isso está gravado, eu pedi autorização para isso, as nossas funções são públicas, como sabe, mas, enfim, se alguém nos pede, nós, evidentemente, que temos de tomar medidas de diverso, mas não é normal, para que os seus deputados amanhã estejam habilitados a, mesmo aqueles que aqui não puderam estar presentes, a ouvir as suas opiniões, os seus entendimentos acerca desta matéria. Matéria que, como sabe, digamos, tem muito que se lhe diga. Tem muito que se lhe diga. Eu compreendo muito bem as opiniões que a senhora bastonária aqui nos trouxe, mas é evidente que quer o PS, quer o PSD, que no fundo foram quem esteve na base de toda a decisão, não foi só um partido, foram dois, que estiveram na base. Depois as concretizações, enfim, obedeceram mais num sentido ou mais noutro, digamos, mais no sentido, de facto, definido pelo governo, sustentado pelo PS, porque é esse que está há mais tempo, mas, evidentemente, sempre abrindo, e a senhora Bolsonaro sabe isso, isto aqui já foi dito, abrindo uma situação de absoluta excepcionalidade, que era um bocado esta. Os senhores notários que queiram enverdar pela privatização têm 5 anos para poder regressar atrás. Bom, a verdade é esta. Isto é uma situação que não é, de facto, normal para muitas outras carreiras. Agora, se me perguntar se está tudo a correr certo, admito que não, e por isso a sua intervenção também foi importante. Mas é importante que depois também os deputados deem as suas opiniões. Porque, como sabe, eu acompanhei mais ou menos de perto os debates e das duas listas que concorreram às eleições que a doutora ganhou. E as opiniões, mesmo dentro do mesmo setor, também não são iguais, como é natural. E assim é que é democrático. Tenha a certeza do seguinte. Senhora bastonária, doutora Carla Cristina Soares, tivemos muito gosto em tê-la cá. E tivemos muito gosto mesmo quando, digamos, tratou alguns temas sem punhos de renda. Estamos cá para isso. Não tenha problemas, porque nós também sabemos usar, se for preciso, a resposta sem punhos de renda. Está registado. Está registado por apontamentos nossos, na nossa cabeça e ali, videogravado, o que disse. E, portanto, em todas as decisões para o futuro, esteja cá eu ou qualquer dos outros senhores deputados, ou que estejam todos novos, não tenha dúvidas nenhumas que, quando houver matérias que tenham a ver com questões com o notariado, a ordem dos notários será ouvida. Sempre assim foi. A partir da Constituição, é óbvio. Sempre assim foi, sempre assim será. Mas se nós ouvimos os sindicatos, e nos sindicatos, enfim, em princípio só devíamos ouvi-los em matéria do foro laboral, digamos assim. Mas quando os sindicatos, os sindicatos unidos, os sindicatos do Ministério Público, da Polícia Judiciária ou outros, nos pedem para ser ouvidos, nós ouvimos. quanto mais os bastonários das ordens profissionais. A bastonária da ordem dos notários será tão ouvida como o bastonário da ordem dos advogados. Agora, o que é evidente é que nos passam aqui muito mais matérias, digamos, que têm diretamente a ver com a área dos Conselhos de Magistratura, do Conselho do Ministério Público ou dos advogados, porque tem a ver com o processo legislativo, do que com a área estrita, digamos assim, do notariado. Mas que sempre que isso acontecer, não tenho dúvidas nenhumas, hoje como para o futuro, é isso que acontecerá, porque é esta a tradição nesta Comissão. Muito obrigado pela sua presença, Sr. Bastonário, e muitas felicidades. Muito obrigado. E, Sra. Doutora, muito obrigado e as minhas desculpas.